No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Seminário que discute a Base Nacional Comum Curricular termina hoje em Belo Horizonte. O primeiro dia do evento é marcado por críticas à retirada do ensino médio do documento que vai definir as diretrizes para o ensino em todo o Brasil. As informações com Carla Scarmigliati.
A segunda versão preliminar da Base Comum Curricular começou a ser discutida nesta terça-feira na capital mineira, com muitas críticas por parte de professores e especialistas em educação. O documento deveria ter sido finalizado em junho deste ano, mas questões que emperram a elaboração do texto teria levado à prorrogação dos prazos. Em seminário realizado nesta terça na Faculdade Promove, na região central de Belo Horizonte, a secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, ressaltou que as discussões dessa segunda etapa ocorre em meio a um cenário preocupante no país e que estaria prejudicando a elaboração da base curricular comum prevista no plano de educação. Ela citou a destituição de representantes do Conselho Nacional que foram substituídas por outras pessoas no governo interino de Michel Temer. O Conselho é o que coordena os debates sobre a Base Nacional Comum Curricular. Outro ponto bastante criticado pelos participantes do evento foi a indicação na semana passada pelo Ministério da Educação da fragmentação do texto. O órgão pretende suspender, nesse primeiro momento, o ensino médio dos debates da base curricular, como comenta Macaé Evaristo.
Possibilidade de discutirmos aqui hoje um texto da Base Nacional Comum, pensando toda a educação básica, mas já com sinalizações do Ministério da Educação, que pode não encaminhar o documento na sua totalidade e que poderia encaminhar somente a parte relativa à educação infantil e ao ensino fundamental, deixando o debate do ensino médio fora do debate da base nesse momento, que na nossa avaliação é bastante prejudicial, porque a gente não pensa a educação básica de forma fragmentada.
Desde março de 2015, educadores de todo o Brasil vêm trabalhando no sentido de construir uma base curricular comum que atenda às necessidades educacionais do país. A ideia inicial era que o documento incluísse desde a educação infantil até o ensino médio. A decisão do Ministério da Educação de deixar para um segundo momento os debates sobre o ensino médio, no entanto, não condiz com a realidade de Minas Gerais, na avaliação da Superintendente de Desenvolvimento de Ensino Médio, Cecília Rezende. Ela alerta para a necessidade de reconstruir a base curricular para a juventude, para que haja maior diálogo com esse público, que tem perdido interesse pelos estudos. Prova é que 10% dos jovens estão fora das escolas em todo o país. Em Minas, o número ainda é mais preocupante. 160 mil adolescentes, o que corresponde a 13% dos jovens, não frequentam as salas de aulas. Sem os debates voltados para o ensino médio, segundo a superintendente, será mais difícil propor soluções para a evasão escolar dessa faixa etária.
Durante anos, o ensino médio foi pensado e foi construído na proposta curricular como aquilo que vai formar o jovem. Então, o ensino médio nosso foi construído todo na perspectiva acadêmica, sem levar em consideração outras temáticas e outros temas que são caros às juventudes, que são necessários às juventudes, e isso nos fez perder no ensino médio uma grande porcentagem da população brasileira. O número de jovens de 15 a 17 anos que estão fora da sala de aula é significativo. Isso é a evidência maior de que o ensino médio não dialoga com essa juventude. Portanto, é preciso uma reformulação, sim, e profunda.
A superintendente de desenvolvimento do ensino médio, Cecília Rezende, ressaltou ainda que mesmo com a sinalização do Ministério da Educação, Minas continuará pensando e elaborando políticas para esses jovens.
Pode ser feito é a gente criar um amplo debate e uma força-tarefa e o resgate ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Isso é fundamental. O Pacto Nacional foi um programa de formação continuada para professores que atuam no ensino médio, que aconteceu no governo da presidente Dilma, que foi e é, sem sombra de dúvida, a melhor intervenção para o professor do ensino médio. Nós não temos ainda indicativo do MEC de que o Pacto para o Fortalecimento continua e isso seria um ponto muito favorável para que o ensino médio fosse debatido no país inteiro.
O seminário, que começou a ser realizado nesta terça-feira, ocorre também nos outros 25 estados e mais distritos do país. As discussões para a elaboração do texto vão até hoje. A ideia é de que até o fim do evento, cada estado envie um relatório com suas considerações ao Ministério de Educação e Conselho de Educação. A expectativa é de que até o fim deste ano, as considerações sejam transformadas em normas para que possam ser completamente aplicadas nas salas de aulas até 2018. Repórter Carlos Carmiglione.
Agora vamos de serviço, com as oportunidades abertas para o professor.
Concursos.
Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Economia Rural, para atuar na área de métodos matemáticos em economia. Necessário ter doutorado em economia. Inscrições até este sábado. O edital está disponível em www.fv.br. Também na UFV, uma vaga para o Departamento de Fitopatologia, para atuar nas áreas de fitopatologia e nematologia. É necessário ter doutorado em fitopatologia. Inscrições somente até amanhã. O edital está disponível em www.fv.br. Vamos à última dica de hoje. A Federal de Lavras está com 16 vagas abertas para professor substituto em 13 departamentos. Oportunidades, por exemplo, para computação, ciências sociais, pedologia, matemática e entomologia. A relação das vagas e os pré-requisitos necessários para concorrer estão disponíveis em www.prgdp.ufla.br/seleção.
Ciência de Minas.
Os muros, os viadutos e outros espaços da cidade escondem manifestações artísticas que muitas vezes acabam passando despercebidas. Compreender esses locais como um ambiente de expressão artística e cultural foi um dos objetivos de uma dissertação defendida no CEFET Minas. A inspiração para o estudo veio da obra de João do Rio, autor de A Alma Encantadora das Ruas, que fala sobre o fascínio pela cidade. Nas andanças por BH, a pesquisadora Vanessa Camila da Silva se interessou pela obra de três artistas que povoam as ruas da capital mineira: Drin Cortez, Maria Raquel Bolinho e Nilo Zac. Ela conta alguns lugares da cidade onde essas produções podem ser encontradas.
Do Drin Cortez, no caso, as obras dele... O grafite em si é uma obra bem efêmera, né? Tipo assim, ela está sujeita à questão da temporalidade, da sobreposição de outras obras, né? No caso do Drin Cortez, ali na bairro Lagoinha, né? Eu via muitas obras dele, só que assim... Ele fazia a obra num dia, porque eu dei sorte de um dia estar passando na rua, ele está fazendo um grafite reverso, e uma semana depois eu passei aquele grafite, não estava mais ali pela sobreposição do próprio tempo, ou outras pessoas iam e apagavam, né? O Nilo Zac, uma das primeiras fotos, né, de trabalho dele assim, que eu registrei foi ali perto, próximo ali a Gaicurus, e da Maria Raquel Bolinho. Basicamente, em toda Belo Horizonte, você consegue identificar um cupcake dela, né? Na Cristiano Machado, Antônio Carlos, aqui no centro mesmo de Belo Horizonte.
Uma arte efêmera.
Na realidade, o meu trabalho, ele se embasou mesmo em fazer a descrição, né, da arte urbana em Belo Horizonte. E a minha principal conclusão foi que a própria questão dessa efemeridade, né? E o que ajuda na conservação, digamos assim, da arte urbana em Belo Horizonte ou em qualquer outra cidade, são os registros fotográficos, né, que ajuda a conservar, né, essas artes, né, que são encontradas nas ruas, mas não substitui o andar pela rua, que é o de estar observando a cidade, não apenas a cidade de prédios, mas uma cidade que tem toda uma memória, tem toda uma carga artística ali, de artistas que são até então desconhecidos.
Sensibilização do olhar.
A nossa vivência com a cidade é aquele de ir e vir. Normalmente, tipo assim, a gente está dentro do ônibus ou do carro, a gente não presta muita atenção no que está ao redor, né? Então, acho que a pesquisa, ela chama para se vivenciar a cidade, né, a partir de um flerte, né, tanto com grafiteiros, pichadores, grupos de coletivos que estabelecem, né, com o mobiliário urbano uma relação sensível e racional com o que se passa nas ruas, né? E qualquer pessoa, seja artista ou não, ela pode vivenciar a escrita da cidade, ela pode compartilhar nos muros suas próprias experiências materializando nessas histórias, suas vivências, né? Seja por meio do spray, né, que no caso os artistas urbanos usam, ou por outras técnicas, ou até mesmo por fotografias, para estar registrando isso.
A dissertação Escritas pela Cidade, a Rua como Inspiração para a Criação, foi defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem do Cefet Minas. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
6 em cada 10 pacientes com chikungunya apresentam alterações vasculares. Mostra estudo ainda preliminar, desenvolvido na Federal de Pernambuco. A pesquisa avalia a presença de alterações linfáticas nos edemas de membros inferiores de pacientes que tiveram a fase aguda ou subaguda da doença. Aves que vivem na Antártica, os petreis gigantes do sul, estão ameaçados de extinção por causa da presença de agrotóxicos na Península Antártica. Conclusão de estudo feito pela Universidade de São Paulo, que detectou presença de substâncias nocivas, como o DDT, na Península Antártica. Universidade Federal do Rio Grande do Sul desenvolve equipamento para reabilitação do cotovelo e antebraço. O objetivo é ajudar a melhorar a atividade motora de pacientes que foram submetidos à cirurgia no braço, possibilitando a diminuição do inchaço e alívio da dor. Ser do sexo feminino, ter baixos níveis de escolaridade e renda, uso de álcool, ausência ou pouco apoio social, doenças físicas e estresse são as principais causas de depressão entre as populações da Amazônia, aponta estudo desenvolvido na Universidade do Estado do Amazonas.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, edição e coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.